Livro de Josué, capítulo 5, versos 10 a 12. Josué, capítulo 5, dos versos 10 a 12. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do fruto, do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Pai, com a tua palavra aberta e lida, rogamos-te assistência iluminadora do teu Espírito na minha vida e na vida dos meus irmãos, que estão também agora dispostos o coração para ouvir a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, durante 40 anos, Deus saciou a fome dos israelitas com o maná. Ele foi o alimento básico do povo em sua longa travessia pelo deserto. E por que ele foi chamado de maná? Por causa da pergunta que os israelitas fizeram quando o viram pela primeira vez. Quando ele caiu pela primeira vez, assim que eles bateram os olhos naquilo que veio do céu, sabe qual foi a pergunta deles? O que é isso? Maná. Literalmente significa: o que é isso? O maná caía em forma de sementes semelhantes à geada, de cor branca e de sabor parecido ao do mel. E todas as manhãs, Deus fazia chover, e é exatamente este o verbo usado, lá no Salmo 78, Deus fazia chover o maná, também chamado de cereal do céu e pão dos anjos. As pessoas podiam pegar a porção necessária para cada dia, e não deviam estocar para o dia seguinte, porque senão estragava. Exceto na sexta-feira, quando então eram autorizados a pegar porção dobrada, pois o sábado era o dia do descanso. Miraculosamente, neste dia, o maná não estragava, não cheirava mal, não dava bicho. E a dádiva diária do maná foi uma demonstração maravilhosa da graça, da fidelidade e do cuidado de Deus para com seu povo. Um exegeta judeu, eu tenho lá uma Bíblia comentada por judeus, um exegeta judeu disse o seguinte: o maná foi o maior de todos os milagres realizados por Deus. E ele é um judeu dizendo, hein? Maior até que a abertura do mar, pois ele desceu do céu diariamente por 40 anos. Mas assim como houve um dia específico em que o maná começou a ser derramado, houve também um dia próprio em que ele parou de cair, em que ele não foi dado mais. Foi o texto que nós lemos aqui. E é muito interessante nós termos em mente o contexto em que o maná deixou de ser derramado. Se você depois tiver o cuidado de ir às páginas anteriores do livro de Josué, você constatará então que o povo já estava com os pés em Canaã, na terra prometida. Naquela terra que havia sido prometida 700 anos antes, pelo menos, a Abraão. O povo já havia atravessado o rio Jordão a pé enxuto, sob a liderança de Josué, e então os pés estavam na terra prometida. Deus da aliança, Deus de promessas, que não é homem para mentir, eu vou botar vocês lá na terra da promessa. E eis que o povo estava na terra da promessa. E eis então que eles celebraram a circuncisão, porque ao longo dos 40 anos não havia sido praticada a circuncisão na nova geração, dos que adentraram a terra. Circuncisão, sinal do pacto da aliança, daqueles que pertencem ao povo de Deus. Vejam que também foi celebrado um segundo sacramento, a Páscoa, a festa da libertação do povo, contínua, mostrando que Deus não apenas havia retirado o povo lá do Egito e colocado o povo em liberdade, mas esse Deus continuava sendo Deus que conduziria o seu povo na liberdade. Eles estavam atualizando aquela libertação. Os dois sinais do pacto foram celebrados, mais uma vez ratificando e firmando a todos aqueles que adentraram a terra, que eles eram propriedade exclusiva do Senhor, que eles eram o povo de Deus, a menina dos seus olhos, e que Deus, por sua vez, era o seu Deus, Yahvé, aquele que é, aquele que era, que é e sempre será. Pois bem, depois da celebração da Páscoa, aí então eles comeram do fruto da terra. No dia seguinte, após eles terem comido do fruto da terra, cessou maná. Deus dá um, tirou outro, ou Deus tira um e põe outro. Nesta manhã, ao olharmos para esse texto tão remoto, que ficou lá na história, mas que depois é retomado no Evangelho de João capítulo 6, vocês leram, vocês estavam aqui no início do culto, a gente já vai voltar a ele. A minha pergunta nesta manhã para mim e para você é: o que esse texto tem a ver com a gente? Quais são as lições que nós, povo da nova aliança, hoje aqui, que celebramos os sacramentos da nova aliança, o batismo, que é a referência à circuncisão do Antigo Testamento, e a Santa Ceia, que é a nossa Páscoa. Quais são os ensinos do Senhor para a minha vida e para a sua vida nesta manhã? Dois ensinos apenas, eu quero ser o mais objetivo possível. Dois ensinos, duas lições desse texto precioso para nós. Primeira lição: Deus foi, é e sempre será o provedor do seu povo. Deus foi, é e sempre será o provedor do seu povo. Se o maná foi o alimento para o deserto, em Canaã o povo teve acesso a um cardápio amplo e variado. Eles iriam desfrutar, ou melhor, eles desfrutaram de todas as boas dádivas daquela terra. Contudo, vindo do céu ou da terra, pelos meios sobrenaturais, que foi o maná, ou pelos meios naturais, que veio da terra, do trabalho que alguém exerceu, porque é muito interessante, eles comeram ali de graça. Mas quem tinha arado a terra foram o povo de Jericó, que estava tudo lá dentro dos muros. E o povo de Israel chegou e comeu. Deus continuava sendo o provedor do seu povo, conforme o próprio Moisés lhes havia dito. Escutem bem o que Moisés havia dito em Deuteronômio para o povo dele: o Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então vejam que coisa maravilhosa. Lá no deserto, o cardápio bem restrito. Maná, que eles iam também, como a gente faz com ovo, né? A gente vem ovo cozido, ovo mexido, ovo frito. Eles iam, mas a partir do maná. E Deus também mandava as codornizes. Mas bem restritinho o cardápio, né? Agora aqui não. O cardápio se ampliou. E toda essa fartura, abundância e riqueza lhe seriam concedidas não por causa da justiça ou mérito deles, mas devido à graça, bondade, fidelidade e misericórdia divinas. E sob a nova aliança, meus irmãos, Deus continua sendo todo suficiente provedor da sua igreja, dos seus filhos, das suas filhas. Porque o Deus que salva, o Deus que liberta em Jesus, é o mesmo Deus que cuida, que sustenta os seus. Lá no Sermão do Monte, Jesus ensinou sobre a providência e o cuidado de Deus para com seus filhos. Ele nos mostrou, Ele nos ensinou, que nós temos o onipotente e soberano Senhor do Universo como nosso Pai. Ele fala: o Pai conhece as nossas necessidades. E Jesus fala: não andem ansiosos. Porque esse Pai, que é o Rei do Universo, Ele sustenta os pardais. Vejam os lírios do campo. E Jesus fala: esse Pai conhece você. Conhece suas necessidades, sabe quais são. O apóstolo Paulo também vai dizer em Filipenses 4:19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Vejam que este ensino de Deus como provedor do seu povo, então, está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. Deus não mudou. Muita coisa pode mudar, mas há uma coisa que não muda, que é estável: esse nosso Deus e Pai. Se Deus nos deu do seu próprio Filho, como não nos dará tudo de que precisamos? Então esta é a primeira lição: Deus foi, é e sempre será o provedor do seu povo. Porém eu gostaria de fazer duas observações nesta primeira lição. Primeira observação: saber que Deus é o meu provedor ou o provedor do seu povo não implica passividade da minha parte e da nossa parte. Não significa que eu não preciso me esforçar e trabalhar. Mesmo no deserto, o povo tinha que sair, recolher, amassar, preparar e cozer. Havia uma demanda correspondente. Se ele não saísse, ou se a pessoa não saísse toda manhã e não apanhasse o maná, ficava sem. E na terra prometida? Na terra prometida, a cada família seria destinado um pedaço de terra para cultivar. Eles teriam que trabalhar, preparar a terra, plantar, regar, colher. Certamente mais esforço, mais dedicação, mais preparo, mais desenvolvimento de técnicas. Então, Paulo também vai dizer: lá na carta aos Tessalonicenses. Aqueles que diziam o seguinte: ah, já que Cristo já está voltando, eu não vou trabalhar, vou esperar Ele voltar. E Paulo é peremptório e enfático: aquele que não trabalha, não? Segunda observação: a provisão divina nunca será, ou melhor dizendo, deixa eu tirar esse advérbio aqui, advérbio que está muito forte, né? A provisão divina nem sempre será do mesmo modo. Como vimos, foi um tempo do maná, um tempo das novidades da terra. Cada época ou fase de nossas vidas tem uma provisão apropriada. Ela pode aumentar ou diminuir. Muitas vezes, escutem bem, impactada por mudanças de emprego, situação econômica do país, decisões que tomamos e decisões tomadas por terceiros. Deixe-me ilustrar isto. Em 1990, eu estava assumindo a minha primeira igreja como pastor ordenado. Eu havia trabalhado numa congregação, lá no bairro de São Mateus, como seminarista. E a minha primeira igreja foi a igreja da qual eu fui pastor, a Igreja Presbiteriana da Moca. Não sei quantos conhecem, ali na rua Ibitinga, 553. Ali fui ordenado e pastoreei por 4 anos. Eu, o presbitério aconteceu em janeiro, eu fui ordenado dia 4 de fevereiro de 1990, mas comecei a trabalhar em janeiro já. Sabe o que aconteceu naquele início de ano 1990? Alguns que estão aqui sabem o que aconteceu. Plano Collor. A igreja da Moca tinha vendido o seu templo na rua Fernando Falcão, quem conhece a Moca, para o Banco Itaú, o seu antigo templo. Um templo pequeno, mas o Banco Itaú comprou o templo. E eles estavam com bastante dinheiro. E compraram um grande terreno, ali na rua Ibitinga, atrás de Pirassununga, de uma antiga empresa de ônibus da região. Quem conhece lá sabe que é amplo o espaço da igreja da Moca. E eu diria assim, que quando eu entrei na igreja, apenas o salão social tinha sido construído, e eles já começavam a esboçar os primeiros planos para começar a construir aquilo que hoje é o templo, muito bonito. E a igreja se reunia no salão social. E podíamos dizer que a reforma estava indo a toque de caixa. Tinha dinheiro. A provisão era boa. Plano Collor veio. Vamos dizer o verbo certo, confisco. De repente, a igreja não tinha mais dinheiro. Ficou com as contribuições normais dos crentes, e era difícil com a contribuição normais dos crentes botar o templo para cima. E eu me lembro numa assembleia ordinária que vamos ter em março aqui, graças a Deus não faz isso, mas naquele tempo o salário do pastor aparecia bem certinho, aí o tesoureiro falou assim: tadinho. E agora, irmãos, de onde a gente vai tirar aqui para a gente continuar a construção? De onde você acha que a igreja falou? Ao final daquela reunião, ou melhor, naquele contexto, o conselho disse para mim o seguinte: pastor, é o seguinte, nós não temos condições de dar o sustento para o irmão. Pode procurar trabalho. Vá fazer tendas. Vamos, o que eu vou fazer? A Cida Santiago está aqui, ela conhece a história. Um irmão de uma outra igreja, muito conhecido meu, falou: Zé, quer trabalhar comigo? Eu vendo calçados aqui, você vai trabalhar para mim aqui na região leste de São Paulo, vendendo calçados, do Brás à cidade de Mogi das Cruzes. Eu tinha uma brasilinha branca 7-8. Falei: vender calçados? Eu não fui preparado para esse negócio. Eu não me vejo vendendo calçados. Mas enfim, resumindo a história, eu fui vender calçados. por 2 anos. Acho que eu não fui um mau vendedor, né, Cida? Deu para o gasto, né? Mas foi o modo que Deus supriu. Concluindo a história, passado 2 anos, o conselho me chama novamente e diz: Zé, você pode deixar esse trabalho? Porque nós queremos você de dedicação exclusiva. A igreja, a despeito de tudo, começou a crescer, pela graça e bondade do Senhor. E eu não tive outra, na hora. Eu falei, eu quero. E Deus me manteve ali por mais 2 anos na igreja da Moca, e depois fui para uma outra igreja. Mas veja, são situações que acontecem. Graças a Deus, Deus não é refém dos planos econômicos. Às vezes a gente é. Deus não. Deus não. Segunda lição, que está ligado a esta, claro, evidentemente. Primeiro, segunda lição, nós precisamos aprender a viver dia após dia na dependência do Senhor. Essa é uma lição que, passado tantos anos como pastor, eu confesso que às vezes eu titubeio. Eu fico incrédulo. Mas o ensino da palavra é claro. Eu e você precisamos viver dia após dia na dependência do Senhor. E vejam, meus irmãos, que vagando pelo deserto, ao longo de 40 anos, o povo foi submetido a um aprendizado constante sobre confiar e depender do Senhor. Porque esperar pelo maná cada dia era sim um convite para confiar em Deus e na sua provisão. Imagino que dentro do povo alguns se angustiavam. E se Deus se esquecer? Ou se ele se cansar, o que a gente vai fazer? Talvez sofressem de úlcera, ou de algum outro tipo de angústia, por desconfiar da fidelidade e do poder de Deus. Mas e na terra prometida? Como essa dependência aconteceria? Nesse primeiro momento da história do povo, eles deveriam aprender a depender do Senhor, não tanto na carência, mas na abundância, na prosperidade. E aí são as duas lições muito importantes na vida do crente. Porque eu sou desafiado a tanto depender de Deus, quando eu olho para minha conta bancária e está negativa ou está zerada, ou quando eu olho para minha conta bancária e falo, ufa. Em ambas as situações, a lição é a mesma: dependa de Deus. E Paulo vai dizer isso de um modo claro em Filipenses: aprendi a viver contente, satisfeito, quando tenho pouco, quando tenho muito. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu preciso de Jesus quando eu estou na abundância. Depender dele. Qual é mais fácil, qual é mais difícil? Não sei. Por isso é que a palavra do Senhor já veio para eles, para o povo, e novamente Moisés, quando ele vai dizer: olha, não digas pois no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força. Você é inteligente? Deus te deu a inteligência. Sim, você agrega, você faz por onde? Mas é Deus a fonte. Deus te dá a capacidade, Ele é a tua força. E queridos irmãos, dependência de Deus não é uma lição fácil de aprender. Para o homem moderno, que gosta de proclamar a sua autonomia, que acha que tem a vida sob controle, depender de quem quer que seja, até mesmo de Deus, é algo inconcebível. Que Deus, o quê? Eu me basto. Eu sou mais eu. Só que, queridos, eu quero dizer uma coisa: que não há riqueza, sucesso, poder que possam te tornar imune às provações, ao luto, a doenças, à traição, ao desastre financeiro. E para aqueles que são crentes, depender de Deus também não é tão simples como parece, porque às vezes nós agimos como os israelitas, nós desconfiamos da capacidade de Deus, desconfiamos da fidelidade de Deus, esquecemos-nos de que Deus não somente conhece todas as nossas necessidades, mas que Ele também as supre. Há muitos crentes que no passado sabiam-se dependentes de Deus, mas hoje caminham como se Ele não existisse, porque a estabilidade que construíram para si mesmo já lhes basta. O que é então depender de Deus? Depender de Deus é andar em humildade e gratidão diante do Senhor. Depender de Deus é não esquecer o que Ele já fez, não ignorar o que Ele está fazendo e não perder a esperança no que Ele fará. É não andar ansioso de coisa alguma, mas lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Depender de Deus também implica em fazer ajustes, de modo que possamos viver dentro da provisão de Deus e nos satisfazer alegremente, quer no pouco, quer no muito. Entre outras coisas, isso inclui sermos diligentes, não nos endividarmos, não sermos avarentos, mas generosos. E sendo também fiéis na consagração daquilo que Deus nos tem dado, na consagração dos nossos dízimos e, nas nossas, e das nossas ofertas, da mordomia. Pastor Tim Keller conta uma historinha muito interessante, que é apropriada para esse momento. Ele conta o seguinte, que um fazendeiro disse ao pastor da igreja que uma de suas vacas inesperadamente tinha dado à luz a dois bezerros. E ele disse para o pastor, pastor, quando eu os vender, darei à igreja a obra o que eu apurar na venda de um deles. Algumas semanas depois, o homem informou ao pastor: sinto muito dizer isto, pastor, mas o bezerro do Senhor, Deus, morreu. Para muitos, é sempre o bezerro do Senhor que morre. E palavras do Tim Keller, e eu vou na carona dele aqui. E ele chama a nossa atenção, a minha atenção. Não damos a Deus de maneira planejada e comprometida. Esperamos para ver se vamos ter dinheiro para fazer tudo o que queremos. E depois dar a Deus somente quando há excessos. Por que será que Cristo elogiou aquela viúva ali no gasofilácio? Ela não deu do seu excesso, mas ela deu da sua carência, e Deus abençoou. Eu quero concluir, chama a banda aqui à frente. Queridos irmãos e irmãs, o maná que foi dado no deserto e que cessou de cair em Canaã, é um tipo de Cristo, aponta para Cristo. Em João capítulo 6, texto que lemos na introdução do nosso culto, Jesus chamou a si mesmo de o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu, que veio não apenas para sustentar a vida, mas para dar vida. É diferente. Jesus é a vida. a vida abundante, a vida eterna. Jesus queria ensinar a multidão que ficou indo após Ele, dizendo, vocês só vão, vem atrás por causa desse pão. Não, Jesus queria ensinar a multidão e a nós também, que o ser humano tem fome de algo mais do que pão, tem fome espiritual, tem fome na alma, e o único e verdadeiro pão que pode matar essa fome interior, é o próprio Cristo. Daí Ele ter dito, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Como que a gente recebe ou se apropria deste pão, deste maná que não cessa? Escute bem, da mesma maneira que comemos o alimento, e este se torna parte de nós para sustentar a nossa vida física, da mesma maneira devemos ir a Jesus e recebê-lo em nosso coração, isto é, crermos nele e nos alimentarmos espiritualmente dele. Esta é a provisão maior, mais importante, que Deus quer me dar nesta manhã. Claro que Ele quer dar as outras também. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas. Mas se você não tiver essa, desculpe, sua esperança só está nesse mundo. Receba o pão da vida, receba Jesus, confesse-o como seu único Senhor e Salvador. Deus te abençoe.